Muito boas tardes. Queria começar por agradecer, na pessoa dos seus representantes aqui presentes, à Associação Nacional de Municípios Portugueses e à Associação Nacional de Freguesias, a disponibilidade para cá virem a este grupo de trabalho. É um grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática dos incêndios florestais que foi constituído pela Sra. Presidente da Assembleia da República, que tem um mandato de tempo relativamente curto. E, naturalmente, que o último ano, 2013, que foi um ano bastante problemático em matéria de incêndios florestais, terá estado também bastante na motivação da necessidade da Assembleia da República ocupar-se desta matéria, fazer uma reflexão o mais aprofundada possível sobre esta problemática e tem entre os seus objetivos identificar eventuais necessidades de providências legislativas inovatórias ou atualizantes determinadas soluções hoje vigentes que se tenham por ultrapassadas e desajustadas e também encontrar medidas que possa recomendar ao Governo a sua execução e implementação, ambas as coisas, as legislativas e as medidas executivas concretas, visando uma maior eficácia na prevenção e no combate aos fogos florestais. Tivemos de ser um pouco seletivos nas entidades a ouvir, porque o tempo não dá para tudo, mas naturalmente que numa questão destas, a presença da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias era todo indispensável. E daí esta solicitação no sentido de que cá viessem. O nosso método de trabalho neste tipo de audições, em princípio, passa por dar a palavra a cada um dos representantes dos diferentes grupos parlamentares para colocarem questões e depois passar a palavra aos representantes das associações para responderem às questões colocadas. E nesta fórmula e neste método, eu dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para colocar as questões que entenda pertinentes.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria começar, por, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar os nossos convidados e colocar três ou quatro questões muito rápidas. Na perspectiva do PCP, as questões dos incêndios florestais não são desligadas da política florestal e do ordenamento florestal e, tendo em conta que representam as estruturas e as entidades de administração do território com competências no ordenamento do território, gostava de ouvir uma posição, a vossa perspectiva relativamente a esta matéria, a relação entre as políticas de florestais e o drama dos incêndios florestais, porque nós ouvimos, o que ouvimos muitas vezes, e neste último ano em que, durante os incêndios, o que ouvimos é que os problemas é das questões climatéricas, é dos incendiários, e pouco vem à baila o ordenamento florestal, a forma como fazemos floresta no nosso país e a sua implicação no problema, e por isso gostava de ouvir a opinião. Por outro lado, as estruturas, as autarquias têm responsabilidades por lei naquilo que é a organização do sistema, nomeadamente a questão dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, toda a estrutura logística de apoio. Nós temos ouvido no âmbito das audições algumas críticas relativamente a falhas nessa matéria, em termos de suporte logístico no combate, algumas deficiências na implementação dos planos municipais, nomeadamente os pontos de água, a rede viária de acesso a locais, e por isso se nos falasse um bocadinho nisso e nas dificuldades que existe nessa implementação também seria importante. Por outro lado, as autarquias. Também no âmbito dessas responsabilidades gostava também de que nos falassem sobre aquilo que é a articulação entre estruturas. O que sabemos é que há um conjunto grande de instituições a intervir no âmbito dos incêndios, são os bombeiros, os bombeiros voluntários, a Força Especial de Bombeiros, as diferentes equipas, a GNR, até as autarquias têm algumas competências, mas há um conjunto grande de entidades, e perceber como é que elas se articulam e se está a funcionar bem ou não essa articulação. E por fim é uma questão que também diz muito às autarquias, que tem a ver com o despovoamento do nosso país, nomeadamente ao nível do interior do país, e que, na vossa perspectiva, que reflexos é que isto tem neste problema? A saída das pessoas, por um lado, há menos pessoas até para o combate, né? E ouvíamos isso de manhã com os bombeiros, a dificuldade que têm os bombeiros do interior também terem recursos humanos. Por outro lado, deixa-se de fazer a agricultura, e a agricultura que funciona como entrava à progressão dos incêndios não está lá. E, por outro lado, a não existência de pessoas também deixa muito espaço para se fazer outro tipo de floresta, e outra florestação pode não ser a mais adequada. Aliás, e era importante também ouvir na vossa perspectiva sobre aquilo que será o futuro da floresta. Recentemente tivemos a discutir, e está em apreciação parlamentar, o decreto-lei da arborização e rearborização, que chegámos aqui à conclusão que trata o eucalipto da mesma forma que as outras espécies, incluindo as autóctones, e como é que qual é a relação desta forma como fazemos a floresta, desta nossa floresta, com aquilo que são este problema, que é um problema económico, que é um problema social e que é um drama para o nosso país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, caros colegas, Sr. Presidente, senhores presidentes. Em nome do CDS, permitam-me, em meu nome pessoal primeiro, antes de ser em nome do CDS, permitam-me uma saudação especial a uma das pessoas presentes, ao secretário-geral Rui Solheiro, meu amigo de há alguns anos, quase conterrâneo em termos distritais, e desejar-lhe que seja proveitoso o trabalho que aqui vai fazer no âmbito da Associação Nacional de Municípios e como secretário-geral da Associação Nacional de Municípios, esperando os maiores sucessos no desempenho dessas funções, e dizer-lhe também, Rui, que não vai ser fácil, porque substituís alguém com muitos anos de experiência e com um dinamismo interessante, o Arthur Trindade. Agora, em nome do CDS, agradecer a presença quer da Associação Nacional de Municípios, quer da ANAFRA, da Associação Nacional de Freguesias, e duas outras questões muito relacionadas com estas duas associações representativas dos dois níveis autárquicos. E começava exatamente pela ANAFRE, que é a autarquia de proximidade, e na questão dos fogos florestais tem uma importância muito relevante. Aliás, aproveitando a oportunidade de apresentar à ANAFRE um sentido de pesar por ter no ano passado um dos vossos associados ter perdido a vida num incêndio florestal, e portanto dizer à ANAFRE, por essa proximidade, pelo facto de ter muita intervenção em área florestal, e estamos a falar muitas vezes naquela entidade que está mais perto daquilo que é a realidade florestal, que é a freguesia, pôr-lhes uma questão que tem muito a ver com um problema muito debatido por muitas juntas de freguesia, sobretudo da região norte e região centro, que é a questão dos baldios. O que é que a ANAFRE acha relativamente à questão da lei dos baldios, no que diz respeito à sua atual lei, no sentido de que é um território e património comunitário, mas cuja gestão pode, já hoje, de acordo com a nova lei, ser delegada nas freguesias, mas o que é que a ANAFRE pensa sobre esta matéria, sobre esta questão, no que diz respeito à questão dos baldios e da forma como devem ser executados? E também em conjunto com isto, agora já também para a Associação Nacional de Municípios, a questão das ZIFs, as Zonas de Intervenção Florestal, que é uma nova realidade, uma realidade recente de intervenção no território, que envolve em muitos casos a própria autarquia, mas que, na maior parte dos casos, é a organização das associações de produtores florestais, num sítio de minifúndio, como é esta realidade na maior parte dos casos, porque onde a própria unidade florestal é por si só rentável, não há necessidade deste agrupamento, mas neste caso deste condomínio florestal é necessário aqui muitas vezes intervir. E aquilo que colocava, sobretudo, às duas entidades autárquicas era a questão da prevenção estrutural, prevenção secundária no que diz respeito à questão dos caminhos, à questão da execução de intervenção nestas áreas, que muitas vezes pode haver aqui alguma questão que era necessário afinar e que era necessário resolver no conflito de competências que às vezes está aqui em cima da mesa. Porque, por um lado, temos os proprietários, por outro lado, temos dentro destas zonas de proprietários, às vezes, alguns espaços públicos, nomeadamente os caminhos, mas temos também, noutras circunstâncias, que não são espaços públicos, são caminhos de consortes, caminhos que dão acesso apenas à propriedade, são apenas geridos pelos particulares. Portanto, aqui também eu gostava de ouvir a vossa opinião no que diz respeito à prevenção. Depois, uma nota muito rápida, porque o tempo é muito curto, gostava de ouvir a opinião relativamente aos planos municipais de defesa da floresta, se a questão do facto de eles existirem, se eles depois são efetivamente atualizados, são efetivamente testados, são efetivamente coordenados normalmente pelas entidades envolvidas nesse plano. E numa outra questão, que é a questão de alguns municípios já existir esta questão, que é a questão da taxa municipal de proteção civil, se esta taxa está ou não a ser uma utilidade para aquilo que é o apoio, sobretudo aos bombeiros, nesta área da proteção civil, porque a taxa não é exclusivamente para os focos florestais, como é evidente, há situações de proteção civil bem maiores, os bombeiros disseram-nos ainda aqui hoje que 91% da atividade dos bombeiros não é focos florestais, é outra coisa. E, portanto, há aqui muita área onde a proteção civil poderá atuar. E para terminar mesmo, porque até já ultrapassei o meu tempo, uma questão que tem vindo a ser falada, qual é a posição, sobretudo da Associação Nacional de Municípios, relativamente à alteração da legislação de aplicação de coimas por infração no que diz respeito a limpezas de áreas florestais, sobretudo nas zonas de povoamento e as faixas de contenção, qual é a opinião da Associação Nacional de Municípios de que esta aplicação possa ser por uma entidade diferente que não o município, independentemente do destino da coima, a quem ele, em princípio, não se fala aqui nenhuma alteração, mas na questão da aplicação, porque a GNR disse-nos aqui que normalmente do envio dos autos que tem, apenas tem informação de resultados em cerca de 7%, 8%, uma percentagem muitíssimo baixa dos autos que elabora. Muito obrigado.
Deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também começo, naturalmente, por, em nome do PSD, de cumprimentar a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. Uma saudação especial para o secretário-geral, desejar-lhe felicidades no cargo que agora inicia. Obviamente que quem fala em último é beneficiado, porquanto algumas das questões que eu queria colocar já o deputado Abel Batista fez o favor de as colocar. De todo modo, não poderia deixar de voltar a uma questão que ele já falou.
Se é a coligação a funcionar bem.
A que já falou, que é a questão dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndio. Nós sabemos que nem sempre estão atualizados e muitas das vezes, mesmo que elaborados, não são monitorizados e não são cumpridos. Sabemos bem que por dificuldades naturalmente financeiras, mas de que forma é que poderíamos eventualmente melhorar aqui um pouco de monitorização a fazer aos planos municipais de defesa de floresta contra incêndios. Por outro lado, foi dito ainda aqui hoje de manhã que nem todos os municípios têm os planos municipais de emergência. Segundo aqui foi revelado, apenas 60 municípios dispõem de planos municipais de emergência. Gostaríamos de que nos ajudassem a saber porque é que não existem os planos municipais de emergência e quais os constrangimentos que os municípios têm para efetivamente elaborar os planos municipais de emergência. Por outro lado, sabemos que há uma figura que está consubstanciada na lei, que é os comandantes operacionais municipais. Sabemos que nem todos os municípios os nomearam. Desde logo, e sabemos que desde logo que, por vezes, e eu porque também já fui autarca durante 20 anos, sei que alguma conflitualidade existe entre um comandante operacional e um comandante dos bombeiros. E, portanto, há essa dificuldade também. De todo modo, gostaria que a Associação Nacional de Municípios, dada a quase ausência de comandantes municipais nomeados, dizer-se se efetivamente se justifica ou se não se justifica a existência deste comando operacional municipal. Já foi aqui falado na questão das contraordenações, porque foi aqui referido por diversas vezes, evidenciado, que desincentivava até a por parte da GNR levantar o auto de contraordenação, porquanto eles faziam mesmo a acusação de que as câmaras municipais não lhe davam seguimento. Ora, quais são as dificuldades que efetivamente os municípios têm em conclusão do auto de contraordenação que por vezes é levantado? Queria também falar agora um bocadinho em ordenamento e em parcelamento. Nós sabemos que a parte da propriedade é privada, é minifúndio. Obviamente não se consegue fazer uma gestão adequada da propriedade tal como ela tem, porque não tem dimensão para ser ordenada convenientemente. E qual é, digamos assim, na ótica da Associação Nacional de Municípios, a melhor forma para fazer um emparcelamento da propriedade rústica, dada a sua dimensão? Se é ZIF ou se é o eventualmente qualquer outro modelo que eventualmente nos possa estar a escapar. Relativamente à Associação Nacional de Freguesias, porque considero que é, digamos assim, as freguesias que é a estrutura mais localizada e que um conhecimento maior tem de uma infraestrutura importantíssima no combate e também na prevenção, que são os caminhos florestais. Até que ponto é que as freguesias poderiam fazer uma melhor manutenção dos caminhos florestais e de toda a parte que diz respeito à prevenção, nomeadamente os jaceiros, a limpeza de pontos de água e tudo mais. Por último, e termino já, há algum tempo atrás houve um programa de atribuição às juntas de freguesia de kits. Eu sei, tinha conhecimento porque os vi, que algumas juntas de freguesia ficaram com eles na sede da junta, nos armazéns, em cima de uma palete, porque não tinham equipamento onde eles fossem colocados. Eu queria perguntar em concreto se a Associação Nacional de Freguesias considera que isso foi um desperdício de meios ou se efetivamente poderia, o que é que deveria ter feito para que esse equipamento que foi distribuído pelo Estado, pela Administração Central, poderia ter sido mais bem utilizado e podia ter sido rentabilizado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal, os representantes da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias e, de facto, tenho o trabalho facilitado porque grande parte das questões já aqui foram colocadas. Contudo, não podia deixar também de questionar sobre algumas matérias, nomeadamente relativamente à criação das unidades locais de proteção civil. São, creio eu, contam-se com os dedos de uma mão as unidades locais de proteção civil, tanto quanto é do meu conhecimento, em todo o país. E, portanto, saber se, relativamente a esta matéria, a Associação Nacional de Municípios não, se entende que não deve ter ou se deve ter um papel de motivação, de incentivo à criação das unidades locais de proteção civil nas juntas de freguesia, que é o que a lei, é o que a lei prevê. Por outro lado, a questão, uma outra questão que se coloca, que ficou, creio que bem patente, no incêndio do Algarve há 2 anos e agora também, prende-se com a ativação dos planos municipais de emergência. Na verdade, não só, é verdade que se verifica também a ausência ao nível dos planos distritais, mas a razão de ser, por que razão é que os municípios resistem à declaração da ativação dos planos municipais de emergência, na medida em que constitui, se atualizados, obviamente, um instrumento importante na definição dos meios e recursos relativamente à ocorrência. Uma outra questão tem a ver com o financiamento dos corpos de bombeiros. tem sido prática ao longo dos anos, creio que agora menos, mas ainda assim é uma prática que ainda não está regularizada, tem a ver com precisamente o financiamento dos corpos de bombeiros. É frequente nós vermos presidentes de câmara, autarquias, a fazerem contratos de programa, a fazerem financiamento, e às vezes nem sequer têm na base um contrato de programa, é um financiamento direto às associações humanitárias da respectiva área, não havendo a preocupação de definir o financiamento de acordo com, ou seja, o financiamento não é dirigido a uma determinada função, ou seja, a formação, equipamento, mas sim é dado à associação humanitária para que ela o aplique nas necessidades que entende ter. Ora, o que é que se verifica? Verifica-se que não há um financiamento de acordo com a área do risco da área de intervenção do bombeiro. Porque é natural até que num município que tenha 3, 4, 5 corporações de bombeiros, é natural que o financiamento até em dado momento não seja todo igual, porque depende do financiamento, depende da área de risco em que se insere aquela corporação de bombeiros e eventualmente depois a gestão do risco do próprio município. Obviamente que isto tem a ver com os planos municipais de emergência e com a sua atualização, saber se são atualizados ou não. Agora, é verdade que, repito, em todos os municípios que isto acontece, mas a verdade é que muitos municípios ainda não têm a preocupação relativamente ao financiamento. É evidente que aí também faço a questão, que é qual a proposta que a Associação Nacional de Municípios poderá ter relativamente ao financiamento dos corpos de bombeiros em conjunto com o Estado, com a administração local, central. Portanto, é preciso definir de uma vez por todas, creio eu, o regime de financiamento das corporações de bombeiros numa parceria administração local, administração central, de acordo com as necessidades que são, do ponto de vista do Estado, as necessidades que são dos equipamentos, meios e recursos à disposição dos bombeiros. Agora, é preciso também regular esse regime de financiamento. Finalmente, e termino, Sr. Coordenador, tem a ver com o seguinte. Por força, precisamente, do dispositivo operacional de combate aos incêndios florestais, a verdade é que os presidentes de Câmara não são chamados, e não só, não é só por força do dispositivo. A verdade, e esta questão, eu acho que tem que ser resolvida também de uma vez por todas, que é a relação do Estado com as associações humanitárias e as corporações de bombeiros. A verdade é que todo o dispositivo depende funcional, hierarquicamente, tecnicamente, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e os presidentes de Câmara, enquanto autoridades municipais de proteção civil, não têm qualquer hierarquia sobre os corpos de bombeiros que estão sob a sua intervenção. Ou seja, a autoridade nacional pode fazer um processo disciplinar a um bombeiro, mas o presidente de Câmara não pode. E, portanto, há aqui uma disfuncionalidade, porque também, no fundo, a lei acaba por desresponsabilizar os presidentes de Câmara, na medida em que não têm uma tutela também tão efetiva quanto a autoridade nacional. E gostaria também que sobre isso se pronunciassem, e com isto termino agradecendo a vossa disponibilidade uma vez mais. Muito obrigada.
Sr. Deputado Relator Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas ou três questões muito rápidas, em complemento às questões que foram colocadas. Primeiro, nós temos hoje um impasse do ponto de vista da geografia da proteção civil, isto é, deixámos de ter distritos, deixámos de ter governadores civis, e o que temos são, digamos, três pilares onde temos a estrutura nacional e a estrutura local. Do ponto de vista político, não existe nenhuma estrutura intermédia. Eu gostava de saber, do ponto de vista da Associação Nacional de Municípios, qual é a solução. Isto é, se consideram que nós devemos partir para uma solução comunidades intermunicipais, ou se devemos avançar para uma unidade regional, portanto, a partir das NUTES 2. Portanto, NUTES 2, NUTES 3, distritos, como é que nós nos organizamos do ponto de vista da proteção civil? Segunda questão. faixas primárias e terciárias, quais são as competências que consideram que devem ter os municípios nessa matéria? Há, naturalmente, competências, nomeadamente nas faixas primárias, que não são obrigação, as autarquias podem fazer, mas não há nenhuma obrigatoriedade. Eu gostava de saber se consideram que essa é a melhor forma para avançarmos. Terceira questão, gabinetes técnicos florestais. Gabinetes técnicos florestais continuam a ser financiados pelo Fundo Florestal Permanente. É uma competência das câmaras. Eu pergunto qual é a razão para continuar a ser financiado através do Fundo Florestal Permanente, se isso não deve ser financiado diretamente pelo orçamento dos municípios. Quarta questão, a questão dos postos de vigia. O senhor comandante da GNR veio dizer que postos de vigia é matéria que as autarquias fazem melhor que a GNR e, portanto, eu gostava de saber se é matéria que as câmaras podem assumir a sua competência, isto é, se podem assumir a rede dos postos de vigia a nível nacional. Eu creio que, daquilo que tinha do essencial, os meus colegas perguntaram tudo o resto e, portanto, creio que me ficaria por aqui.
Não sei quem é que quer usar primeiro a palavra. Doutora Isilda Gomes, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas. É um prazer, naturalmente, estar aqui nesta, digamos, nesta conversa, ao fim e ao cabo, porque é de extrema importância. Porque quando está em causa a segurança de pessoas e bens, eu penso que nunca será demais debatermos esta questão e encontrarmos as melhores soluções. E, começando naturalmente por falar de uma forma genérica, eu ouvi os senhores deputados falar muito em despovoamento, e de facto é verdade. Nós lutamos hoje com um grande despovoamento. Muito por força também, e deixa-me dizer que é assim, todos nós sabemos que hoje um cidadão herda uma parcela de terreno de um familiar seu, mas não pode construir lá nada. E, portanto, nem sequer pode construir uma habitação para si próprio. O que, naturalmente, leva a que as pessoas abandonem os espaços rurais e se encaminhem na direção das grandes cidades ou dos grandes meios urbanos. Portanto, essa é, de facto, na minha perspectiva, uma das causas e uma consequência grave, naturalmente, para a desertificação. Como muito bem disseram, a agricultura funcionava como prevenção dos fogos florestais. Hoje, com este déficit de cidadãos no meio, na zona interior, naturalmente que a situação fica bastante mais complicada. Falaram também, naturalmente, na questão da organização do sistema. Nós temos todas as câmaras, ou a grande maioria das câmaras, eu diria que neste momento há cerca de 274 municípios com planos municipais de defesa da floresta contra incêndios aprovados ou em execução. Gabinetes técnicos florestais, nós temos neste momento, estão criados cerca de 262 gabinetes técnicos florestais e, portanto, digamos que as autarquias têm feito aquilo que é possível para darem cumprimento àquilo que são as suas obrigações. Mas já agora, deixem-me dizer que, naturalmente, os presidentes de Câmara, nós estamos sempre, somos as pessoas, digamos, mais interessadas em defender as nossas gentes, em defender a nossa riqueza. E, portanto, desde que estejam nas nossas competências, nós assumiremos aquilo que são as nossas obrigações. E a constituição, naturalmente, destes grupos, ao fim e ao cabo, destas estruturas, vem exatamente dar resposta a estas questões. Depois, naturalmente que a execução das redes de faixas de gestão de combustíveis levanta aqui um problema, deixem-me dizer, que é assim. Nós temos minifúndio, como todos nós sabemos. E o que acontece é que, para já, a identificação do cidadão é muito complicada porque o cadastro não está feito. E, portanto, aí acho que é uma urgência e acho que as câmaras não têm obrigação para já de se substituir àquilo que é uma obrigação do Estado promover, a não ser que para isso sejam mandatadas, como é óbvio. Mas aquilo que eu gostaria de dizer é que, naturalmente, que se torna muito difícil para muitos dos nossos concidadãos fazerem esta limpeza. Normalmente as pessoas que vivem no interior são pessoas já com dificuldades, são pessoas já com uma determinada idade e, portanto, que têm dificuldade em cumprir aquilo que a lei lhes impõe nesta matéria. Obviamente que muitas vezes quem substitui ao cidadão são as próprias autarquias que apoiam o cidadão na limpeza destas faixas. Simplesmente, também, os meios das autarquias também são limitados e, portanto, nem sempre conseguem dar esta resposta. Portanto, havia aqui, se calhar, que encontrar um melhor sistema para corresponder àquilo que são as obrigações dos nossos munícipes, ajudá-los a cumprir aquilo que está na lei, mas também dar aqui algum suporte às autarquias para o poderem fazer. E sei que algumas autarquias, por exemplo, têm parcerias com algumas associações e essas próprias associações fazem a inventariação e dão também apoio nessa área. Mas, ao ter esses protocolos com as associações, impõe naturalmente que a própria autarquia tenha que despender mais meios económicos para manter essas parcerias. Portanto, esta é uma questão que eu penso que nós temos também que repensar. Quanto à aplicação das coimas, naturalmente que eu, como já fui governadora civil, defendi claramente também que há municípios, ou os municípios têm alguma dificuldade em fazer a cobrança dessas coimas. Mas eu penso que era aqui há algum tempo, porque neste momento penso que os próprios municípios reconhecem que ou se aplicam as coimas e se obrigam as pessoas a fazer essa limpeza, ou então digamos que a nossa floresta continuará em risco e não é só a floresta, serão os próprios cidadãos que estão em risco. Sei que de facto há aí alguns problemas e depois temos também esta questão, é que normalmente as pessoas a quem são os cidadãos a quem são aplicadas as coimas são cidadãos com parcos recursos económicos e a tendência do Presidente de Câmara, naturalmente, é a obrigação também olhar para as questões sociais. E, portanto, se um cidadão tem dificuldades económicas, se um cidadão, inclusivamente, tem pouco para comer, ser-lhe-á difícil, primeiro, arranjar alguém que faça a limpeza e depois, por outro lado, vir pagar a coima. Daí que, provavelmente, muitas dessas situações não chegam a ter uma cobrança. Quanto à monitorização, e eu já passo a palavra aqui aos meus colegas, porque eu não quero assambarcar aqui a conversa, como é óbvio. Deixem-me dizer-lhes que refuto de muito importante a constituição das ZIFs. Eu penso que as ZIFs são uma forma de organização do nosso território. Aquilo que também que nós, presidentes de Câmara, constatamos, e eu constatei também, é muitas vezes a dificuldade em, digamos, manter as próprias ZIFs. Digamos que a parte económica também pesa muito nesta manutenção e, portanto, aqui também temos alguns problemas. E já agora, deixem-me também, eu já passo a palavra para os meus colegas completarem, mas deixem-me falar numa outra situação, e que tem a ver com a coordenação. Tem a ver com a coordenação. Essa questão tem sido muito falada e, naturalmente, que os governadores civis, tanto eu como o meu colega, fomos governadores civis e, portanto, temos também essa visão. E desde sempre nós dissemos que a coordenação política não deve ser feita pela coordenação operacional, pelos operacionais. Portanto, são áreas completamente distintas. E, de facto, a ausência de governadores civis deixou uma lacuna nesta área. Há que, muito rapidamente, sejam as CIMs, sejam as NUTs, encontrar, penso que esta questão ainda não foi discutida no âmbito da Associação Nacional de Municípios, já foi? Pronto, então a seguir tu explicas. Agora, acho que de facto é fundamental e é urgente que se encontre aqui uma coordenação política, até para dar também apoio à própria operacionalidade de quem está no terreno. E, portanto, eu passaria agora a palavra aos meus colegas.
Doutor Paulo Fonseca,
muito tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores Deputados, os caros colegas. De uma forma muito breve, só juntando algumas notas àquilo que a minha colega diz, e pedindo desculpa por ter chegado um pouco atrasado, mas o trânsito em Lisboa é um pouco mais complicado que na minha terra, daí que tenha acontecido. Cumprimento também a delegação da ANAFRE e queria deixar duas ou três notas. Há um problema de fundo estrutural no nosso país, que é a profunda diferenciação da nossa realidade em termos de propriedade. Eu diria que do Tejo para baixo, do Tejo para sul, há um tipo de propriedade e do Tejo para norte há outro tipo de propriedade bem diferente, aliás, profundamente diferente. Se fala de hectares e vários hectares do Tejo para baixo, falamos em metros quadrados e muito poucos metros quadrados, em alguns casos, do Tejo para cima. Ora, isso, logo à partida, introduz uma disfunção no sistema, uma vez que a lei deve ser geral e abstrata e toda a norma deve ser geral e abstrata e, portanto, tem uma aplicação para duas, desde logo para duas, mas mais que isso, como sabem, realidades diferentes. E, portanto, na área do minifúndio, eu diria que hoje nós temos um problema entre mãos. Aquilo que diz a Isilda é absolutamente verdade, há um problema de propriedade por via da herança, etc., mas há até a questão do cadastro, é uma das prioridades do meu ponto de vista para que este problema se resolva, mas eu iria um pouco mais longe até, acho que hoje a propriedade nesses casos se transformou num fardo para as famílias. Se a legislação mais aperfeiçoada ou menos aperfeiçoada, no que se refere às limpezas de matos, por exemplo, for clara e for aplicada, obviamente que nós estamos a contribuir para um profundo problema de natureza humanitária no terreno. A propriedade é um fardo. Se nós aplicarmos uma coima de 300 euros num determinado proprietário, porque numa propriedade de 500 metros quadrados não a mantém limpa, naturalmente que este é um problema disfuncional que deve ser levado em consideração. E, portanto, o que eu diria é que é preciso criar uma clarificação da legislação, da forma como é aplicada, é preciso inventariar um diagnóstico no terreno a propósito das lacunas que existem. Nós temos, por exemplo, um conjunto de municípios onde existem brigadas de sapadores florestais operacionais no terreno, que de alguma forma, com uma intervenção pública liderada pelos municípios, no caso em Apreço, se vai contribuindo para manter uma defesa minimamente ativa e capaz de responder ao sinistro quando ele ocorre. Acontece que há um outro conjunto vasto de municípios que não têm brigadas de sapadores florestais. Vou-vos dar um exemplo. No meu município, há 3 anos está aprovada pelo Ministério da Agricultura a criação de uma brigada de sapadores florestais. E há 3 anos que está na gaveta. E, portanto, isto não pode acontecer de forma alguma, porque eu nós não temos condições para exigir ao tal proprietário de 500 metros de área florestal para a manter limpa, se ela não lhe é rentável, se ela se transformou num fardo, se ele não tem condições e se o próprio município não tem o equipamento necessário para se substituir ao proprietário, que, aliás, como sabemos, deriva da lei e pode ser aplicada por analogia noutras circunstâncias. Quando algum cidadão infrator em determinada área não faz uma demolição de um muro que está em perigo, por exemplo, o município substitui-se ao infrator e depois aplica-lhe a inerente despesa, transferindo-a para o respectivo infrator. E, portanto, eu chamava a atenção para esse aspecto, perguntar-me-ão, bom, como é que se resolve o problema? O problema resolve-se, em primeiro lugar, com uma filosofia de simplificação. Em segundo lugar, o modelo das zonas de intervenção florestal das ZIFs parece-me minimamente adequado, contudo, excessivamente burocratizado. Se a lei em Portugal impõe que num prédio de 20 andares existe um condomínio organizado, A lei também impõe que num prédio de 3 andares exista um condomínio organizado. Então, sendo a ZIF um modelo analógico de um condomínio florestal, por que razão é preciso que haja 1000 hectares e agora 750 para se constituir uma ZIF? Bom, é preciso simplificar as questões. E eu sou daqueles que acredita profundamente, com convicção, na rentabilidade potencial da floresta. Ora, não podemos, por um lado, publicar uma legislação que pode transformar o país num grande eucaliptal, porque sugere o deferimento tácito, por exemplo, quando é solicitado um licenciamento ao Instituto de Conservação da Natureza, até há poucos dias atrás eram os municípios que licenciavam, e por outro lado imprimir um conjunto de burocracias ao nível da criação de uma zona de intervenção florestal, por exemplo. Bom, por outro lado, se me permitem mais uma nota, a questão da tutela operacional no terreno. Foi aqui dito, e bem, que existe a Autoridade Nacional de Proteção Civil que tutela os comandantes em cascata até chegar aos corpos de bombeiros no terreno. E também foi dito que a organização de bombeiros / proteção civil em cada um dos municípios diverge. Há um município neste país que ainda há pouco tempo tinha 5 ou 6 corpos de bombeiros diferentes. É absolutamente difícil que no terreno, sendo o Presidente da Câmara o responsável máximo da proteção civil, não tenha qualquer tutela sobre estas estruturas. E ao mesmo tempo tenha que a financiar, eu diria, na esmagadora maioria do financiamento. Portanto, há aqui um conjunto de disfunções que devem ser levadas em conta. Independentemente da concordância ou da opinião pessoal de cada um de nós, o que nós devemos é uniformizar o modo de atuar perante cada uma das circunstâncias. E se o país evolui, aliás, muito recentemente, para um reforço da organização regional ao nível das NUTs 3, parece-me da mais elementar lógica que possamos também aí organizar, valorizando cada um dos municípios, mas organizar a capacidade de resposta territorial operacional. Eu não posso, sendo Presidente da Câmara e o principal responsável da Proteção Civil, no teatro de operações, no meio de um sinistro, não posso servir só para garantir que toda a gente vai jantar naquele dia. Tenho que garantir muito mais que isso. Não posso ser aquele que passa a coima que alguém decidiu passar aqui, mas esqueceu de passar a lá. E também não posso ficar submetido a uma leitura de que, bom, nós passamos uma série de coimas, mas depois eles não as concretizam. Bom, é preciso sentarmos à mesa, pensarmos o problema de uma forma, digamos que, consequente, ouvirmos-nos uns aos outros e garantirmos que há, de facto, capacidade para respondermos no terreno. E com franqueza, eu acho que não temos hoje capacidade de eficácia ideal para combatermos no terreno. É preciso que haja, por exemplo, como é que eu posso dizer, ainda hoje estive a programar o plano de apoio aos bombeiros do meu concelho, para terem uma ideia. E nós vamos atribuir um montante, uma verba pública de grande dimensão para que eles possam funcionar. Mas eu não posso dizer-lhes que preciso da autoescada que têm lá para ir reparar um problema de intervenção municipal, isto é, pública. Não tenho tutela sobre isso. Como é que eu posso obrigar os bombeiros do meu concelho, por contrapartida, entre aspas, do financiamento que o município lhes dá, a irem frequentar ações de formação que os valorizem, os tornem mais competentes e mais capazes de resolver cada um dos problemas? Porventura, se houver um acidente com uma viatura que transporta um ácido qualquer esquisito aí pelo país fora, temos ideia de como o combater? Deixava esta pergunta no ar. Obrigado.
Permito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de cumprimentá-los a todos. Leiro. E só 2 ou 3 notas têm muito a ver com a forma de olhar para a floresta, para este problema de prevenção contra os incêndios florestais, que eu julgo que se está a olhar mal, visto de cima para baixo, em termos nacionais e locais, olhando apenas praticamente para a dimensão municipal, quando me parece que isto é um problema que tem que ser visto de uma forma mais sub-regional. E aqui isto encaixa, digamos assim, com o novo papel do assertivismo municipal às comunidades intermunicipais. Eu julgo que quando nós, aliás, vemos quem está no terreno, com os baldios, os privados, a organização à volta das IFES, tudo isto que opera, mas de uma forma descoordenada, nós não podemos também estar dependentes que haja aqui um território enorme de floresta que acaba os privados organizados ou não, e a seguir começa uma junta de freguesia que está a representar os baldios e tem eventualmente uma opinião diferente, a seguir confronta com mais um terreno que já não é gerido pela junta de freguesia, mas é pela comissão de compartes, uma dedica-se à limpeza, à manutenção, à defesa da floresta, o outro ao lado, porque não está sensibilizado ou porque não está dinamizado, não liga aquilo, enfim, e quem é que põe isto a funcionar e quem coordena e quem define até políticas florestais, que espécies a utilizar, porque nós estamos a assistir a esse espetáculo degradante, todos os anos vermos os nossos pinhais a serem destruídos pelos fogos e sentimos um bocado impotentes para resolver. Porque tornam-se a plantar pinheiros e voltam a dar-lhe uns aninhos a ir todos outra vez ser destruídos pelo fogo. Quando tenho ouvido muitos especialistas participar nestas matérias que dizem que, provavelmente, a floresta, a forma como se deve florestar não é a que nós estamos a utilizar, com espécies diferentes, algumas até funcionam como porta-fogos das próprias espécies. Bem, acho que não se está a olhar para a floresta com a atenção que ela merece e com a riqueza nacional que ela pode ser, e que infelizmente não tem sido, porque tem sido bastante desperdiçado. A Associação Nacional de Municípios já propôs ao governo anterior e a este, e repetiu agora outra vez a este governo, com a senhora Ministra da Agricultura, há cerca de 15 dias, de que as CIMES deveriam entrar neste processo como entidades que coordenam esta atividade, a nível dos municípios, que têm capacidade de diálogo, que estão nos terrenos e podem dialogar com os representantes dos terrenos, sejam eles baldios ou simplesmente privados ou de outra natureza, que envolvem até os agentes económicos que atuam na área da floresta, na própria região, que se pode compatibilizar isso com formas de exploração que contribuem também e até com a produção de energia, produzindo para a limpeza das próprias florestas. Quer dizer, pode haver aqui uma política sub-regional integrada, naturalmente respeitando a grande orientação nacional, uma política nacional que tem que existir, e que melhor entidade que uma comunidade intermunicipal que está ali no terreno, que agrega todos os municípios e que, tem, e que dá dimensão. Provavelmente há CIMES que não terão esta vocação, porque o seu território não é muito florestado, mas há muitas que têm, e têm muita vocação até para isto. E dizia eu que nós propusemos isso ao governo anterior, chegou-se a trabalhar, a começar a trabalhar com uma comissão mista neste processo de contratualização de competências com a CIMES. Propusemos ao atual governo, que era secretário de Estado, o engenheiro Daniel Campelo, começou-se também a trabalhar, entretanto saiu, e agora voltamos a reafirmar isto à senhora Ministra da Agricultura há 15 dias, numa reunião com ela tivemos, e que me pareceu que achou que se poderia ser uma boa ideia para avançar. E nós admitimos que isso não fosse feito de uma vez, quer dizer, que se faça o caminho e faz-se caminhando, de facto, e que se faça um protocolo tipo com duas, três CIMES, que se comece a implementar isto no terreno, que se vá acompanhando, monitorizando o funcionamento para depois se fazer disto ou não, ou ir reorientando e fazendo isto uma opção nacional. Mas eu julgo que a nível de organização da floresta, até mesmo na área da coordenação no combate aos incêndios, na área da proteção civil, que não, desde que desapareceu a figura do governador civil, está, de facto, uma descoordenação total. Isto sentem todos os autarcas, eu deixei de ser autarca há 3 meses, portanto, eu tenho a memória fresca a esse nível. Portanto, acho que também aqui, até porque a dimensão não é do... É verdade que não coincide com o distrito, a não ser no sítio de Faro e no de Viana do Castelo, no resto do país há uma média de 2 CIMES por cada distrito, mas uma federação de CIMES onde isso justificasse. Ou até as CIMES, cada uma individualmente, porque também não é assim uma dimensão tão pequena, digamos assim, diz que justificava transferir também competências na área do combate aos incêndios e na área da proteção civil para as comunidades intermunicipais. Porque é, de facto, a única instituição que é uma associação de municípios de fins gerais e direito público, que representa todos os municípios da sua sub-região, que tem uma visão global do que pretende para a região em termos de desenvolvimento económico e social, e a floresta tem em algumas regiões uma importância determinante no futuro das próprias regiões e no combate à desertificação humana, que também há um bocado o Sr. Deputado do PC referiu, e que nós alterámos de facto as políticas na agricultura, nas florestas, nos recursos naturais, neste tipo de coisas, e isto só se altera se pusermos os agentes locais a intervirem, e eu julgo que aqui o papel de coordenação principal poderá ser das comunidades, e deverá ser das comunidades intermunicipais. Dar-vos só uma nota sobre a questão dos planos de emergência, foram aqui referidos, quer para o Sr. Deputado do PS, quer para o Sr. Deputado do PSD, os planos de emergências de proteção civil. Não é verdade que não estejam a andar nos municípios, antes pelo contrário. Estão neste momento cerca de 200 planos de emergência na Autoridade Nacional de Proteção Civil para serem homologados. Como sabem, em 2008 saiu o conjunto de diretrizes que obrigou à revisão desses planos. Esse trabalho está feito. Infelizmente, como muitas destas coisas acontece, quando vem para a Autoridade Nacional, encravou. E aqui está o exemplo que era bom que desencravasse, e se os senhores deputados, cada um na sua área de influência, nos puder ajudar isto, para nós era importante, porque são de facto cerca de 200 planos de emergência que estão a aguardar homologação. Só uma notazinha final, é quando nós falámos nas comissões municipais de defesa, nos gabinetes técnicos gestais, nos sapadores, nas equipas de proteção permanente e tudo isto, nós estamos a falar de uma despesa anual, e não é um número qualquer, foi um estudo que a Associação solicitou ao Instituto Politécnico de Leiria, de uma despesa dos municípios de 200 milhões por ano em proteção civil. E, portanto, é muito dinheiro com a situação financeira que o país tem, atravessa e que os municípios, naturalmente, não estão em exceção. É um grande esforço financeiro que os municípios fazem e, às vezes, é um desperdício por falta de coordenação, de organizarmos melhor, de dar competências a quem as deve ter, de neste caso concreto, de se centralizar mesmo. Julgo que se está, é daquelas coisas que dizemos, está-se mesmo a ver, permita-me a expressão, que isto funciona muito melhor numa associação de municípios, chamem-lhe o nome que quiserem, que tem determinado território com um conjunto de características, neste caso as características é a área florestal, para ser gerida por ela, sendo pivô, envolvendo todos os outros agentes do território, do que funciona do terreiro do passo, por muito respeito que naturalmente nos merece quem está a ocupar as funções no terreiro de passo. Era só estas duas notas que vos queria deixar. Muito obrigado.
Senhor Presidente da ANAF, Dr. Francisco Jesus.
Antes de mais, o agradecimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelo convite à ANAF. Uma nota prévia, dizer que não conseguimos, obviamente, nos representar em maior número. Penso que tem premente que houve um ato eleitoral recente da Associação Nacional de Freguesias, portanto, o convite caiu também em vésperas da realização do Congresso e, portanto, fizemos os possíveis para estar presente e representados. E eu vou tentar, dentro do quadro global das questões mais dirigidas, sobretudo, às freguesias, dar aqui algumas notas. Sem prejuízo, se o grupo de trabalho assim o entender, nós podemos fazer chegar também um documento escrito, aqui com uma particularidade que foi colocada pelo deputado Abel Batista, nomeadamente no que diz respeito aos baldios, onde temos aqui um conjunto já de pareceres que fizemos, quer sobre a legislação que
agradecemos, vigor, agradecemos esses documentos. Também
remete com um conjunto de preocupações.
Se a Associação de Municípios tiver documentos escritos sobre esta matéria, nos puder enviar, agradecemos.
Portanto, o compromisso que fazemos chegar, portanto, uma nota escrita, quer sobre esta questão particular dos baldios, quer sobre a questão que nos traz aqui hoje. Bom, certamente que os colegas dos municípios com um conjunto de atribuições nesta matéria manifestaram aqui um conjunto significativo de preocupações. Mas a verdade é que, tendo em conta a recente legislação 75/2013, se nós percorrermos essa mesma legislação em termos de atribuições e competências, sem prejuízo nas atribuições das freguesias vir referido matéria de proteção civil e proteção da comunidade, naquilo que é o capítulo das competências encontramos quase nada. Portanto, na verdade, não há aqui, à exceção de colaborar com a Autoridade Municipal de Proteção Civil na iminência da ocorrência de acidente grave ou catástrofe, à linha Y do artigo 16º de competências das juntas de freguesia, e competência própria do Presidente em presidir a Unidade Local de Proteção Civil, a verdade é que não existe, no quadro legal de competências das freguesias, nada definido em matéria de proteção, ou de proteção civil, ou de proteção específica de prevenção de incêndios. E uma das questões que aqui foi, e já foi aqui aflorada, e que nós registamos com agrado, é o facto de haver essa percepção, e é bom que esta Casa também tenha essa percepção, de que os eleitos de freguesias, não só os presidentes, mas o conjunto de eleitos, são ali o primeiro impacto que se tem, muitas das vezes, na resolução desses problemas, obviamente numa situação imediata, sobretudo povoações que ficam mais longe das sedes de concelho, mas a verdade é que isto não é compatível, na minha opinião e na opinião da própria ANAFRE, com uma questão muito premente que foi recentemente, que é uma matéria recente, nomeadamente a reorganização administrativa, em que, tendo em conta que só 10% dos eleitos de freguesia, e eu penso que isto já foi referido várias vezes nesta casa, estão em regime de permanência ou de meio tempo, ou seja, todos os restantes são pessoas que trabalham e que, na sua hora livre, ocupam os lugares de autarcas de freguesia, aquilo que vai acontecer foi, com esta reorganização administrativa, sem prejuízo, obviamente, da extinção ou da agregação de freguesias, foi a perca de milhares de voluntários que podiam se preocupar, obviamente, também com esta problemática e, obviamente, na resolução destes problemas de proximidade, onde estão incluídos, obviamente, esta matéria de intervenção e de prevenção também na questão dos incêndios. E se esta questão não deixa de ser preocupante, é verdade que também no quadro das freguesias, e indo ao encontro das palavras da deputada Isabel relativamente ao financiamento de algumas corporações de bombeiros, é que é verdade, mesmo dentro do quadro de financiamento das freguesias e daquilo que é a sua estrutura de receita, muitas das vezes, até por dificuldades dos próprios bombeiros em cada um dos concelhos, existe, obviamente, dentro das limitações que cada freguesia tem, uma comparticipação, e se formos ver, se tivermos esse cuidado de percorrer os orçamentos das freguesias, vemos em milhares de casos um financiamento, obviamente, em valores muito inferiores àquilo que é o dos municípios, mas sobretudo na aquisição de equipamento, na aquisição das ambulâncias, de material de prevenção, e, portanto, também aqui há, obviamente, um papel preponderante nesse apoio aos bombeiros voluntários ou aos bombeiros sapadores. Depois colocamos na questão dos meios, e falámos aqui há pouco, penso que foi o senhor deputado que falou sobre a questão dos kits de prevenção. É verdade que em 2007 houve um programa de financiamento, 8 mil euros por cada kit, já agora para ser correto, kits de intervenção rápida, a primeira intervenção a que as freguesias puderam candidatar. Efetivamente, da verba disponível à altura, cerca de 8 milhões, houve muita que ficou, obviamente, por houve poucas candidaturas relativamente ao conjunto da verba disponível. E porquê? Exatamente por aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado. É que aquilo que era financiado era um kit que tem o depósito, tem a mangueira de intervenção, tem pequenos materiais para a primeira intervenção rápida, mas depois as freguesias ou precisam de uma viatura ou precisam de um outro lado para juntar uma viatura que faça o outro serviço. E isso, na maioria dos casos, não aconteceu. Só aquelas que efetivamente tinham meios para o fazer é que, eventualmente, e houve relatos, penso que foi um caso de Viseu, até durante este verão, um relato de um pequeno incêndio em Viseu, em que foi a própria Junta de Freguesia, com esse meio, que conseguiu rapidamente resolver esse problema. Agora, a verdade é que as freguesias não têm meios. Não têm. E se nós olharmos e juntarmos esta reorganização administrativa com esta perca de milhares de voluntários, que também neste campo seriam essenciais no âmbito do trabalho de proximidade, juntarmos uma outra reforma, nomeadamente das finanças locais, com a redução de 2,5% para 2% daquilo que são a participação das freguesias nos impostos do Estado, rapidamente percebemos que as freguesias pouco ou nada conseguem fazer do que aquilo que são as suas estritas competências previstas na lei. E muitas das vezes aquilo que se fazem a mais é objeto da sua criatividade, do seu voluntariado, dos seus eleitos. E dizer também, ainda relativamente a esta matéria, que as unidades locais de proteção civil, embora estejam previstas em lei, eu já faço parte do Conselho Diretivo da ANAFRE há 4 anos, voltei a ser eleito, não conheço no quadro, e conhecemos muitas freguesias, não conheço ainda nenhuma que tenha a funcionar uma unidade local de proteção civil. Não conheço. Não quer dizer que não exista. Não conheço. E isto prende-se efetivamente com esta questão de meios. É preciso que também esta Casa perceba o que é uma freguesia. Uma freguesia que não tem leitos em regime de permanência. Em muitos dos casos, nos sítios e nos locais onde faz mais falta, eventualmente, essa unidade local de proteção civil, sobretudo em zonas do interior, é onde a freguesia tem apenas o eleito que não está em regime de permanência, onde tem, eventualmente, um funcionário operacional que faz tudo um pouco e, quanto muito, um funcionário administrativo. Quanto muito! Ora, aí está. E era só esta questão que eu queria terminar e corroborando aqui a opinião dos municípios. Eu acho que nesta matéria, e é o repto que nós podemos deixar enquanto Associação Nacional de Freguesias, penso que as freguesias estão disponíveis para uma clarificação e recepção, obviamente, de competências. Julgo que há aqui um modelo que tem sido muitas vezes praticado noutras circunstâncias, que não é um modelo que nos parece viável, que são os protocolos. Penso que isto tem que ser clarificado de uma vez, numa política integrada, corroborando das palavras do seu secretário-geral da Associação de Municípios. Obviamente que os patamares, os diversos patamares administrativos, desde a administração central até a administração local, passando, obviamente, pelas freguesias e com patamar intermédio, mas que venha clarificado em lei o que é a responsabilidade de cada um e o que são os meios efetivos para a assunção desses mesmos compromissos. Portanto, penso que é isso que nós podemos, efetivamente, dar de contributo. Disponibilidade das freguesias, mas, efetivamente, com os cortes que temos tido, não peçam, obviamente, mais intervenção, porque é de facto difícil. Uma questão, mesmo para terminar, e que penso que os colegas da Associação de Municípios vão corroborar daquilo que eu vou dizer. Falou-se há pouco aqui na questão dos caminhos florestais e nos caminhos vicinais e nos caminhos florestais, etc. Uma das alíneas de competências próprias das freguesias ao abrigo da nova legislação, a legislação do anexo, o anexo da legislação 75/2013, diz isto, e eu gostava que também os senhores deputados desta casa pudessem esclarecer, porque efetivamente eu não consigo perceber qual é, nem a ANAFR, e certamente a Associação de Municípios consegue perceber a abrangência deste artigo de competência própria das freguesias. Eu vou citar: proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais. Se são caminhos, vírgula, ou se são caminhos pedonais, porque continua, obviamente, a frase. E esta é uma dificuldade que nós temos, dizendo desde já à partida, que se forem caminhos florestais, muito dificilmente, ou a grande maioria das freguesias, sem apoio dos municípios, partindo do pressuposto, e este penso que os municípios certamente poderão corroborar, que eventualmente com meios financeiros adequados conseguem eventualmente fazer um trabalho mais rentável e mais sustentado, muitas vezes o patamar acima da administração, a verdade é que é impossível fazer todo este trabalho. Foi intencional, foi intencional. Mas isto tem que ser clarificado, isto tem que ser clarificado.
Pode acontecer, pode acontecer. O Sr. Teresida Gomes queria ainda acrescentar alguma coisa, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, já agora, a informar os seus deputados de que a própria ANMP, relativamente aos baldios, já fez uma proposta concreta no âmbito de um grupo de trabalho que foi criado e denominado Valorização dos Territórios Comunitários. Portanto, no âmbito da Secretaria de Estado das Florestas. E podemos enviar para cá. Portanto, nós vamos enviar para cá. Já agora, apenas como complemento, diria que está na posse da ANMP, e aliás o Sr. Deputado Miguel Freitas falou nisso, uma retirada do apoio ao funcionamento das equipas de sapadores florestais. É bom que se diga que, naturalmente, da forma como os municípios estão exauridos, provavelmente elas deixarão de funcionar na maior parte dos municípios, se não houver a componente financeira para apoiar. Portanto, é preciso também aqui termos algum cuidado. Depois, eu acho que o que é prioritário é sentarmos-nos e revermos a legislação de alto a baixo e saber o que compete a quem. E como assumir essas responsabilidades? Porque o que me parece é que hoje a legislação é tão dispersa, é tão densa, é tão imperceptível, que eu acho que nós próprios temos todos uma grande dificuldade em perceber até onde é que vamos e onde é que temos que deixar de ir. E aí, naturalmente, eu corroboro aquilo que foi dito, porque as CIMs são, de facto, um patamar de apoio extraordinário, até porque, deixem-me dizer-lhes, isto tem que ser visto de uma forma supramunicipal, porque o fogo não conhece fronteiras. E os problemas na área da proteção civil não têm fronteiras. Eles saltam de um município para o outro. E, portanto, eu penso que nós temos que trabalhar aqui de uma forma coordenada, mas, sobretudo, de uma forma estruturada. Relativamente a uma outra questão que foi colocada aos postos de vigia, nós já sabíamos, aliás, já se notava aqui há uns anos, que a GNR queria abandonar esta sua competência. Naturalmente que para os municípios há aqui duas questões que são muito claras e que nós queremos deixar aqui. Primeiro, tem que ser encontrada uma forma do próprio município poder ir buscar esses recursos humanos, contratar os recursos humanos. Porque, como sabem, hoje a contratação de recursos humanos para os municípios é praticamente inexistente, não é? Portanto, é preciso excepcionar, como já se excepcionaram outro tipo de contratações. Agora, naturalmente, que se voltar ou se for para as autarquias, tem que ir acompanhado do respectivo envelope financeiro, porque as autarquias não podem continuar a assumir aquilo que são as responsabilidades do poder central sem que lhes seja dado o financiamento respectivo. Por outro lado, deixem-me dizer-lhes que sobre a taxa municipal de proteção civil, eu posso falar pelo meu município. No meu município, naturalmente, não tenho dinheiro e, por conseguinte, eu entendo que os bombeiros não têm que, as associações humanitárias de bombeiros voluntários não têm que andar de mão estendida. Não têm. Eu acho que é uma obrigação de todos nós darmos o nosso contributo para a sustentabilidade económica. E quando se fala de proteção civil, estamos a falar de uma coisa muito séria. E, portanto, senhores deputados, Sr. Presidente, eu já instituí, aliás, ela já tinha sido aprovada pelo Executivo anterior, porque eu só estou desde as recentes eleições, já tinha sido aprovada, faltava alguma regulamentação, já foi regulamentada e, portanto, ela vai ser instituída e vai ser cobrada a partir do mês de setembro. Entendo que nos dá muito mais segurança a nós, no âmbito de toda a proteção civil, e também mais segurança aos próprios bombeiros. Na área da formação, do equipamento, porque se quiserem um exemplo, por exemplo, no Algarve, tivemos que ir a fundos comunitários, por exemplo, para fazer o reequipamento dos bombeiros. E aqui está um bom exemplo, porque já foi a AMAL que assumiu a liderança desse processo. Portanto, a AMAL, conjuntamente com a CCDR e com o Comandante Operacional Distrital, que fizeram um levantamento de quais os equipamentos que eram necessários e apresentou-se uma candidatura global, distrital, obviamente com a comparticipação das autarquias. Portanto, cada autarquia comprometeu-se com a componente nacional. Mas, portanto, eu penso que é muito importante que nós consigamos, sobretudo, estruturar aquilo que é a proteção civil, saber o que compete a quem e como é que vai ser feito e com que meios, sobretudo isso, porque eu acho que, deixem-me dizer, é assim, os cidadãos estão a contribuir, os municípios estão a contribuir, o Poder Central está a contribuir, isto é, toda a gente anda a contribuir, mas se calhar não temos a eficácia que poderíamos ter se fosse devidamente estruturada desde cima até abaixo. Acho que há que fazer aqui, acho que há que repensar toda a legislação na área da proteção civil. Comandantes operacionais municipais, sim, para já, dado até inclusivamente aquele déficit de intervenção do próprio Presidente da Câmara, penso que neste momento ainda é um apoio, ainda é um suporte que o Presidente tem, é o Comandante Operacional Municipal, sendo que, lá está, é mais um gasto, é mais uma despesa para o município, não temos a menor dúvida. Portimão também tem.
Mas a maior parte dos municípios não tem, necessário.
Não sei se será a maior parte. Nós já todos temos. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Disse.
Muito obrigado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, se os deputados querem colocar mais alguma questão. Muito obrigado pelo vosso contributo e renovo aqui o meu pedido dos textos que tenham relacionados com estas matérias que nos possam disponibilizar. E queria aproveitar também, atendendo a mudanças relativamente recentes, em particular na ANAF, mas também da Associação Nacional de Municípios, de desejar-vos as maiores felicidades aos novos órgãos que estão já em funções. Muito obrigado.